Cumprimento colegas vereadores, funcionários da casa, aos que nos acompanham pela Rádio Agudo e Rádio Alternativa, a quem nos escuta também pela internet e a quem nos assiste no plenário. Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum.
Invocando a proteção de Deus, declaro instalada a 106ª reunião ordinária da terceira sessão legislativa da 16ª legislatura. Passamos à apreciação das atas. Ata de número 46 de 2023. Coloco a ata 46 de 2023 em discussão. Coloco a ata 46 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Ata 46 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Passamos aos espaços das correspondências. Vereador que quiser a leitura, este é o momento.
Boa noite, senhor presidente. Peço a correspondência recebida 214.
Peço ao secretário.
Peço a leitura do ofício recebido 216 de 2023.
Peço ao secretário que faça a leitura da correspondência recebida 214 de 2023 e o ofício 216 de 2023.
Ofício número 214. Agudo, 11 de setembro de 2023. Ao senhor Auro Quirinos, presidente da Câmara de Vereadores de Agudo. Assunto: esclarecimento e MERS. Prezado presidente, a Prefeitura de Agudo, por meio desta, deseja esclarecer publicamente sua posição em relação aos resultados recentemente divulgados do índice IMERS, Índice Municipal de Educação e Responsabilidade Social. Primeiramente, gostaríamos de ressaltar a importância da educação como um pilar fundamental para o desenvolvimento da nossa comunidade. A educação é o alicerce sobre o qual construímos o futuro promissor para nossos jovens, preparando-os para enfrentar os desafios do mundo contemporâneo. Nesse sentido, destacamos a dedicação e o comprometimento exemplares de nossos educadores, que desempenham um papel vital na formação das gerações futuras. Fomos surpreendidos pela divulgação dos resultados do índice IMERS, que revelou uma diferença significativa em relação às expectativas previamente estabelecidas e à avaliação da qualidade da educação em Agudo, através do principal indicador do país, o IDEB, onde recentemente Agudo atingiu o seu maior índice dos últimos anos, 6.2. Até o momento, a divulgação do índice IMERS, acreditávamos que as avaliações seriam baseadas em amostragem ora em turmas específicas de segunda, quinta e nono anos das escolas municipais, conforme orientado pela 14ª Coordenadoria Regional da Educação, CRE, que enviou apenas as provas para essas turmas. Existem comprovações disso. Além disso, as diretrizes da 24ª CRE incluíram a aplicação por professores aposentados de Agudo e foram conduzidas com rigor em incidentes com alta taxa de participação e de acordo com o planejamento. Porém, o cálculo do índice IMERS levou em consideração o número total de matriculados em todas as turmas de 2º, 5º e 9º anos, e não o número de alunos das turmas em que as provas foram efetivamente aplicadas. Assim, o resultado insatisfatório não se dá pela nota dos alunos, que apresentaram resultados acima da média, mas sim pelo índice de não realização da prova. Porém, ampla maioria das provas recebidas em agudo foram realizadas, e as que não foram realizadas é porque não foram enviadas ao município. No total, 486 alunos aptos a realizarem as provas, apenas 106 realizaram. O que acontece é que a fórmula de cálculo do índice considera também os alunos que não realizaram a prova, o que afetou a nota do município na avaliação. Exemplo, o índice de agudo foi de 21,07, considerando que os alunos que não realizaram a prova. Se o índice tivesse sido calculado apenas sobre as notas dos alunos que realizaram a prova, agudo atingiria a nota de 64,38, ficando na 124ª posição, uma das melhores da região. Diante disso, a Prefeitura de Agudo está tomando medidas para solicitar uma revisão completa e criteriosa dos resultados do IMERS, entendendo a importância da transparência e da participação de todos os interessados neste processo. Por fim, é com orgulho que reconhecemos o incansável trabalho de nossos professores, que diariamente se dedicam a proporcionar uma educação de qualidade aos nossos alunos, bem como dos apoiadores e parceiros que vêm investindo e cooperando com a educação municipal. Além disso, é importante destacar que a administração municipal tem investido continuamente em melhorias na educação, implementando novos materiais didáticos de alta qualidade. Ampliamos o turno integral e projetos extracurriculares, distribuímos uniformes escolares e fortalecemos a capacitação continuada dos educadores. Continuaremos a manter nossa comunidade informada sobre o desenvolvimento relacionados a este assunto. Agradecemos a compreensão e o apoio de todos enquanto trabalhamos para garantir que a educação de Agudo continue a prosperar e a crescer. Luiz Henrique Kittel, Prefeito Municipal, Emanuele Unfert, Secretária da Educação e Desporto. Ofício protocolado 216. De Guilherme S. Saúde para a Câmara de Vereadores de Agudo. Data 11/9/2023, às 15h15. Setores envolvidos. Saúde. Convite para evento. Senhor Presidente, venho por meio deste convidar Vossa Senhoria para o primeiro encontro regional de vigilância em saúde de populações expostas a agrotóxicos, que será realizada no dia 13 de setembro de 2023, a partir das 8h30 no CTG Sentinela do Jacuí, em Agudo. O encontro é realizado pelo Governo do Estado do Rio Grande do Sul e município de Agudo. Guilherme Simon, assessor de gabinete, secretária de Secretaria de Saúde, município de Agudo.
Peço ao secretário que faça a apresentação das proposições.
Projeto de Lei número 71/2023. Autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 200 mil. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para tramitação a proposição que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$200 mil. O projeto de crédito especial tem o objetivo de inserir no orçamento dotação orçamentária para fins de aquisição de um veículo para saúde. Trata-se de recurso oriundo de transferência especial indicada pelo deputado Onyx Lorenzoni. Sendo assim, senhores vereadores, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei número 72 de 2023 autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$275 mil. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para tramitação a proposição que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$275 mil. O projeto de crédito especial tem o objetivo de inserir no orçamento dotação orçamentária para fins de contrapartida em processo licitatório de construção de uma quadra poliesportiva coberta a ser implementada em nosso município. Sendo assim, senhores vereadores, solicitamos a aprovação dessa proposta legislativa, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de Lei 73 de 2023 autoriza desafetação de área verde. Justificativa. Senhor Presidente, senhores vereadores, remetemos para tramitação a proposição que autoriza o Poder Executivo a desafetar a área verde em terreno de propriedade municipal, onde será construído um pavilhão agroindustrial. Em complementação, a Constituição Federal consagra a autorização dos entes públicos para a gestão independente de seus bens imóveis. Desta feita, o ente municipal é competente para desafetar ou afetar seus bens públicos. E entende-se que a lei é o ato normativo adequado para a promoção da desafetação do bem público que ora se pretende. Sendo assim, senhor presidente, senhores vereadores, solicitamos a aprovação desta proposta legislativa em regime de urgência, aproveitando para renovar os votos de estima e consideração. Luiz Henrique Kittel, prefeito municipal. Projeto de lei.
Então, esse aqui já foi.
Requerimento número 45, de 11 de setembro de 2023. Para Sua Excelência, o senhor vereador Auro Quirinos, presidente da Câmara Municipal de Agudo. O vereador que se subscreve, amparado no que dispõe os artigos 120 e 147, inciso 2 e 148, inciso 1, do Regimento Interno, requer que o projeto de lei 72 de 2023 tramite em regime de urgência especial e a realização de sessão extraordinária para discussão geral e votação da mesma proposição. Agudo, 11 de setembro de 2023, vereador Dário Schiller. Pedido de informações número 24, de 11 de setembro de 2023. Autoria, vereador professor Tiago Janner. O vereador infracinado apresenta ao plenário a seguinte pedido de informações dirigido ao Poder Executivo Municipal. Que o Executivo Municipal, no prazo fixado no artigo 76, inciso 9 da Lei Orgânica Municipal, informe sobre a Olimpíada de Matemática, OBMEP, quantas e quais foram as medalhas e menções honrosas conquistadas nos últimos 3 anos pelo município de Agudo. Agudo, 11 de setembro de 2023, vereador professor Tiago Janner. pedido de informações número 25, de 11 de setembro de 2023. Autoria, vereador professor Tiago Janner. O vereador infraassinado apresenta ao plenário o seguinte pedido de informações dirigido à empresa Dona Francisca Energética S.A. Defesa. Que a empresa Dona Francisca Energética S.A. Defesa informe o que segue. A. Os mecanismos que podem amenizar possíveis enchentes na vazante da barragem Dona Francisca. B. Os mecanismos usados para alertar a população geral sobre possíveis enchentes. C. As condições atuais das barragens integradas no rio Jacuí para retenção de volume de água. D. Se a Dona Francisca Energética tem previsão de volumes de chuvas consideráveis e de possíveis enchentes nos próximos meses. E que sejam frequentemente encaminhados relatórios à Câmara Municipal, se possível. Agudo, 11 de setembro de 2023, vereador professor Tiago Janner. Seriam essas proposições para hoje, senhor presidente.
Passamos ao espaço dos oradores do pequeno expediente, onde todos os vereadores estão inscritos. Passo a palavra ao vereador Itamar Puntel.
Quero cumprimentar o nosso presidente, vereador Auro Quirinos. Cumprimento colegas vereadores. Uma saudação muito especial a todas as pessoas presentes na galeria. Cumprimento em especial a secretária de Educação, Emanuele Unfer, assim como os professores presentes na galeria. Cumprimento também os ouvintes da Rádio Agudo, da Rádio Alternativa e as pessoas que nos acompanham via internet. Nesse meu primeiro expediente, gostaria, senhor presidente, de me manifestar sobre a tragédia do Vale do Taquari. E sobre isso, gostaria de dizer que estamos de parabéns, o município, empresas, clubes de serviços, as próprias pessoas que estão aqui junto conosco, que fizeram essa bela campanha de recolhimento de donativos, roupa, comida. Então, acredito eu que nós aqui, como representantes da comunidade Agudo, nós devemos agradecer a cada um que se empenhou também. Não posso deixar de fora o município, que se colocou à disposição também, enviando caminhões, e as empresas, a Edine Transportes, empresas do Rama Fridere, grandes empresas aqui, Superlias, o Rotary Club, o Lions Club, bombeiros voluntários que se dispuseram de forma voluntária a estar lá. Eu gostaria de, para não esquecer ninguém, de dizer que todos foram importantes. As pessoas que doaram uma roupa é importante no momento desse. As pessoas que doaram dinheiro é importante no momento desse. As pessoas que foram no mercado comprar comida para dispor para esse pessoal, que não é uma ou duas ou três pessoas. Aqui lá nós não fizemos nem noção do que realmente aconteceu e que está acontecendo com essas enchentes, com essa água que devastou cidades, praticamente cidades inteiras. E graças a Deus que a gente tem um povo que nas horas difíceis, nas horas de dificuldades, eles abraçam a causa. Independente se é próximo ou não, mas eles estão fazendo a parte e continuam fazendo a parte, que é maravilhosa. Não temos como agradecer ao empenho de cada um, de cada uma, que vai continuar tendo durante o decorrer da semana, do mês, do outro mês, porque são coisas que levam muito tempo para recuperar. Recupera parte do que se perdeu, mas aquele pensamento, aquela perca de vidas, isso jamais some da cabeça de quem conviveu lá nesse período. Então, muito obrigado, em nome do vereador da Câmara, a todas as pessoas que se dispuseram de ajudar. Eu acho que é o momento de abraçar e cedar as mãos na busca do melhor para aquele povo, porque são irmãos nossos. E nós não podemos jamais esquecer dessa ajuda. Nesse primeiro momento, senhor presidente, eu só aproveitar que o Bertotti está aqui, que é da parte de iluminação. Tinha um caso que foi pedido na última segunda-feira e foi solucionado no dia de hoje na linha dos Pomeranos. Então, obrigado pelo empenho. E foi feito o trabalho de troca de luminária que estava queimada. Seria isso.
Passa a palavra a vereadora Isabela Maisão.
Quero cumprimentar o presidente desta casa, colegas vereadores, os servidores, cumprimentar e saudar também os ouvintes da Rádio Agudo, Rádio Alternativa, saudar as pessoas presentes no plenário e saudar também a secretária municipal da Educação, Emanuele Unf. Na última semana, notícias que nos trazem muitas preocupações. O temporal que atingiu o nosso estado e que essa semana tem previsão para mais temporais. E assim ficamos atentos, então, para acontecimentos não agradáveis e sim preocupantes. A solidariedade do povo surpreende quando acontecem essas tragédias. Todos, de uma forma ou de outra, fazem a sua contribuição para aqueles que, naquele momento, sofrem. Perder tudo é muito difícil de superar. Além dos traumas passados, naquele momento, imagens que nunca mais irão ser esquecidas pelos moradores. É triste. Mas quero parabenizar o povo agudense por se mostrar muito solidário e ter empatia com essas pessoas atingidas pelas enchentes e tentar, assim, amenizar a dor e o sofrimento daqueles que tiveram que enfrentar os seus medos. Também tivemos notícias em jornais, também sobre o vice-governador, deputado Betinho Fantinel, que tiveram então a viagem marcada praticamente nos dias em que o povo gaúcho estava em alerta. Acredito que no momento não tinham a magnitude da tragédia que envolvia as cidades gaúchas, mas que talvez teriam que ter cancelado. A viagem, no meu ponto de vista, também tinha a sua importância para a região da Quarta Colônia. Mas nosso governador, ele se fez presente e muito solidário e comprometido com o povo gaúcho, dando então toda a assistência às pessoas atingidas pelas enchentes. Também tivemos na semana noticiários referentes à educação do nosso município, um índice muito baixo do esperado. Essa qualidade, quem sabe justificada provavelmente agora na tribuna, que levará nossas crianças, jovens, a um futuro que se torna de todos. Hoje a nossa preocupação maior é também com o impacto da receita. A arrecadação cai, o que também é um fato preocupante, pois com o IBGE também já tivemos uma queda na arrecadação. Então, acredito que uma avaliação será necessária e para ver como foi feita, então, esta amostragem ou qual seria a causa, então, de termos essa avaliação no município. Seria isso, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Nice Soares.
Cumprimento, senhor presidente, Auro Quirinos, colegas edis, funcionários desta casa, rádios ouvintes da Rádio Agudo, e na alternativa pela live, e quem nos dá a honra de suas presenças aqui no plenário. Acredito que hoje não seria diferente nossas falas. Foi uma forma justa em ter o cancelamento do desfile cívico, pensando também nos alunos que iriam desfilar, que sofreram vendo as suas casas inundadas pelas águas. As cidades de Mussum e Roca Salles, as mais prejudicadas, Parabéns a todos que estão sendo solidários e voluntários. Frisando bem essa questão, como já tinha mencionado em sessões anteriores, que iria e já comecei as visitas. Estou me deparando com muitas situações tristes no nosso município. Famílias que sofrem também com a pobreza, de muitas mães não ter o leite, alimentação, inclusive o básico para seus filhos, uma bolacha. Higiene e alcançar a sua família. Gostaria hoje de fazer um apelo à nossa gestão e aos munícipes de Agudo em termos um olhar ao próximo, sem precisar ter nenhuma tragédia. Graças ao nosso bom Deus, que não tivemos enchente e danos maiores. Vou falar também que chegou a mim sobre o piso salarial da enfermagem. Falei hoje com o coordenador da saúde, José Eduardo Farias. Ele me passou que o município tem até dia 15 para preencher as informações no sistema, que o mesmo já está ok. E dos servidores da SAMU, entra junto com o da prefeitura. Em relação aos profissionais do hospital, quem passa informações e os recursos é o Estado. Por isso não passa pela prefeitura. E os pagamentos serão retroativos. Seria isso nesse momento, senhor presidente.
Passa a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Cumprimento o senhor presidente, os demais vereadores, as pessoas que nos acompanham através das rádios, mídias sociais, a Emanuele Unfer, secretária da Educação, que fará uso da tribuna, e também as pessoas que estão nos acompanhando aqui no plenarinho e os munícipes agudenses. Esse meu primeiro espaço sempre trago assuntos informativos e propositivos, e hoje não é diferente. Curso de garçom e garçonete. A Prefeitura de Agudo, em parceria com a UFSM, Universidade Federal de Santa Maria, e o Condesus, está oferecendo uma nova oportunidade de capacitação profissional para os moradores da região. O projeto Progredir Geoparque Quarta Colônia está com inscrições abertas para o curso de garçom e garçonete. O curso, que será realizado no Centro do Idoso, visa capacitar homens e mulheres que atuam na área de serviço de mesa e atendimento em bares e restaurantes. Com início marcado para o dia 25 de setembro, o programa contará com aulas teóricas e práticas, abordando uma série de tópicos essenciais para a profissão, como perfil e postura profissional, trabalho em equipe, harmonização de alimentos e bebidas, tipos de serviços, montagem de mesa e serviços de bandeja. Um total de 45 vagas estão disponíveis. E a preferência será dada aos candidatos cadastrados no cadastro único. As inscrições podem ser feitas no CRAS, no bairro Caiçara, e no CREAS. E os interessados devem se apressar, pois as vagas são limitadas. O prefeito de Agudo, Luiz Henrique Kittel, destacou a importância do curso, dos esforços da administração municipal em promover a geração de empregos e renda na região. Agudo vem se destacando na geração de emprego e renda. Sem dúvida, os cursos profissionalizantes e de qualificação que vêm sendo realizados estão colaborando para isso, diz o gestor. O projeto Progredir tem como principal objetivo capacitar profissionalmente os moradores da região, com foco nos inscritos do CAD único. A iniciativa visa estimular, ampliar o acesso ao mercado de trabalho para aqueles atendidos pela rede de assistência social do município, que inclui o CRAS, Centro de Referência de Assistência Social, e o CREAS, Centro de Referência Especializado de Assistência Social. O projeto é um grande avanço para a capacitação profissional em nosso município. Essa oportunidade de capacitação é uma demonstração clara do compromisso da Prefeitura de Agudo com o desenvolvimento econômico e social da comunidade local, oferecendo ferramentas para que os cidadãos possam conquistar melhores oportunidades no mercado de trabalho. Aqui, junto com a secretária Maria Rosângela Robusti, né, e com a Secretaria da Assistência Social, e que através dela existe esta oportunidade, né, e é um pedido dos profissionais, ainda na metade do ano passado, da metade para o final do ano passado, quando a gente teve uma reativação nos serviços depois do período pandêmico que enfrentamos, né, e os profissionais atuantes do município de Agudo e também da região, eles tiveram este olhar e conseguiram ter esta percepção de que faltaria profissionais para o atendimento na sequência, né? E isto realmente está acontecendo, e através deste olhar da administração, né, mais uma vez pode-se ter um curso pelo Progredir, e olha, 45 vagas é um número expressivo, um número que de primeiro momento eu acredito que possa trazer assim a oportunidade, né? E com certeza, tendo a expansão, tendo em vista no decorrer do curso que se precise mais uma etapa, a gente pode sim articular isso junto com o Poder Executivo, junto com a secretária Maria Rosângela e também com os demais envolvidos. Seria isso no meu primeiro espaço, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Meu cordial boa noite à população que nos acompanha pelas rádios da cidade, e uma boa noite especial à população que se encontra aqui na galeria. Na última semana, surgiu uma informação sobre a educação do município de Agudo, e não só do município de Agudo, mas como de todos do estado. E eu tive conhecimento por essa informação logo cedo no grupo de WhatsApp da Câmara de Vereadores. E no primeiro momento eu tive a certeza que esses dados não refletem a educação do município de Agudo. Eu tenho a certeza e reafirmo a confiança em quem já foi meu professor no município, senhora Zeni Unfer, em quem é meu colega professor, e reafirmo a confiança em quem um dia vai gerir o nosso município, nos nossos estudantes. Tenha total confiança na capacidade deles. Dizer também que educação, ela, e avaliar a educação sobre se está boa, se está ruim, não é somente com uma prova que nós vamos avaliar um estudante num determinado dia e dizer qual é o grau de conhecimento que ele tem. Não é apenas uma prova. Precisa ser avaliado um contexto como um todo. E aí eu reafirmo a confiança nos gestores, nos professores e nos estudantes. Muitos falam, poucos sabem de educação. Esse índice, ele não reflete, então, a qualidade que é feita, que já foi feita no passado, que está sendo feito. E eu tenho certeza que temos um futuro próspero nas escolas do município de Agudo. E diretor Jader, não apenas as municipais, mas também as escolas estaduais. Tenho a plena certeza da capacidade que é feita nas escolas do município de Agudo. Bom, segundo assunto também, falaram, os colegas já abordaram, sobre a tragédia que assolou o Rio Grande do Sul. E conversando com integrantes hoje de um clube de serviço que se deslocaram até o município de Mussum e Roca Salles para trabalhar, e aí é importante dizer que eles não são turistas de enchente, essas pessoas estão lá trabalhando e representando o nosso município de Agudo. E fiquei pensando aqui, mas da onde vem essa força do povo de Agudo, né, para colaborar, para mandar carretas carregadas de alimento, né? O município de Agudo, no passado, também passou por uma tragédia, né, relativo a chuvas, a enchentes. E isso, eu observo que é uma das situações que move o povo de Agudo, a capacidade dos clubes de serviço, das empresas, da empresa Edine, Transportes, da Friedrich, Clube de Serviço Lions, Rotary, Maçonaria, toda a comunidade. E creio, senhor presidente, que devemos fazer algo em especial para eles. E estávamos conversando aqui com a bancada do governo e pedimos apoio também a todos os colegas vereadores de nós, mais adiante, né, convidarmos esses clubes de serviço, né, pessoas da comunidade, e quem sabe a gente faz uma sessão solene em homenagem a eles.
Passo a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, ouvintes da Rádio Agudo e também da Rádio Alternativa, pessoas que nos encontram com nós ali, secretária de Educação, Emanuel, e todos os professores, eu quero também fazer um comentário da tragédia do Rio Grande do Sul, né? Tantas pessoas ali que perderam tudo. Eu vi algumas reportagens na TV, né? É muito triste. Então, essas pessoas de Agudo, essas empresas, todas, os clubes de serviço, que tiraram seu tempo, que forem até lá, né? Os parabéns para esse povo aí. Eu também quero fazer um comentário a respeito de uma tampa da caixa de água da linha dos Pomeranos, no senhor Dalvo Pfeiffer. Faz muito tempo, já foi cobrado aqui por vereadores há muito tempo, falta a tampa, a boia. Ele me passou a situação na cooperativa que ele enche a caixa, ele tem que ir lá pegar uma torquês para bem de fechar o registro, que está esse encontro quebrado. Então, espero que dê uma atenção ali, porque se é uma rede lá que é da comunidade do Santo Antônio, né? E esse senhor me passou que há muito tempo. Então, ele espera que seja feito logo. Também, umas melhorias no interior do nosso município, que o nosso secretário já está sabendo, né? Que foram danificados algumas trajetos de estrada e também no nosso bairro aí, que tem partes que se encontram em péssimas condições. Também, aproveitando, recebi um vídeo agora à tardinha, aproveitar para parabenizar a empresa do seu Gerson Castro, que estava com a caçamba, com o pessoal lá com a chipa, fechando os buracos da estrada que se encontrava em péssimas condições. Muita água, então não tem estrada que segura também, né? Não dá só para culpar o governo, porque choveu muita água mesmo. Então, uma boa de uma iniciativa do seu Gerson. E também, há pouco, recebi do pessoal da linha Teutônia. Passei lá esses dias, falei com uma turma, hoje eles me enviarem aí. Que quando foi feito esse projeto do pavimento agudo. Eles também se encontravam junto com nós aqui na Câmara. Aqui. Eles estavam ansiosos, porque estava incluído a parte ali até a 3 de maio, né? Então, esse pessoal espera que eles também sejam contemplados nesse governo, porque foi feito muito barulho, né? E já quase 2 anos e nenhum metro de asfalto. Então, esse pessoal aí está ansioso, mas do jeito que está indo, eu acho que vão ficar na espera. Seria isso aí, senhor presidente.
Passo a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento o presidente da casa, os demais colegas vereadores, a Rádio Agudo, Rádio Alternativa, todos que nos acompanham aqui na galeria, os servidores da casa e os demais. A sábado e domingo, quando saiu a feira das cores e sabores, aí tivemos lá o concurso de cucas, daí foi promovido pela EMATER e Prefeitura. Corando esse final de semana no CTG Sentinela do Jacuí, tivemos exposição de feira do artesanato e da agricultura familiar. E daí, nesse evento também, foi feito o concurso das cucas. Foram inscritas 7 cucas para o concurso. Daí, o primeiro lugar ficou com a Janice Schitz, do Rincão do Pinhal, com a cuca Sabor e Tradição. A segunda colocada, Renete 13, com a cuca Sonho Meu. E o terceiro lugar, a cuca Alemã, de Claudete Noy, da Nova Boêmia. O quarto lugar com Rosane Kuhlmann e o quinto lugar com a Diva Simon. Que fica aqui minha parabenização a todos os participantes, como também a todos os expositores, agricultores, familiares, produtores e artesãos que estiverem lá na feira das cores e dos sabores. E esse espaço dessas 5 cucas classificadas terão um espaço gratuito na comercialização das mesmas na festa do Moranguinho da Cuca, na 25ª edição, que acontecerá no dia 29 e 30 de outubro e 1º de setembro. Também juntamente a essa feira ocorreu a caminhada da natureza do Geoparque da Quarta Colônia. Aí tivemos 110 participantes nessa caminhada. E agradecer a todos os organizadores e envolvidos que colaboraram com essa caminhada da natureza. E também aos proprietários das terras que abriram as porteiras, dizer assim, se eles não permitissem passagem, não seria possível em fazer essa caminhada da natureza. Aí fica o meu muito obrigado a todos. Era isso no meu primeiro espaço, presidente.
Passa a palavra ao vereador Gerson Halberstadt.
Saúde, senhor presidente, demais colegas vereadores, pessoas que se encontram presentes aqui no plenarinho, aos ouvintes das rádios que acompanham os trabalhos da casa e também os internautas. Hoje eu ia me dirigindo em direção ao Despraiado e fui abordado por um morador daquela localidade que me pedia melhorias na estrada que sobe Cerro da Figueira, segundo ele, a necessidade da abertura de valetas. Então, fica registrado, já entrei em contato com o secretário Edinho para que, assim que possível, ele consiga fazer esse trabalho. Mas, conforme o assunto já abordado pelo colega vereador Bode, a população de Agudo, colegas, está ansiosa pela apresentação dos projetos e contratação das obras nos demais trechos também. Uma vez que, quando foi apresentado para nós, vereadores, a intenção de contratação de empréstimo, nos foi colocado de que seria iniciado as obras em 5 pontos simultâneos. Então, hoje a população do centro aqui está ansiosa pela apresentação e execução do projeto do asfalto na Avenida Concórdia, assim como também os moradores do Porto Agudo em direção à Picada do Rio, os moradores do Despraiado, pessoal aí pra, em direção à linha dos Pomeranos, 3 de maio, e eu acredito que da mesma forma, moradores lá da entrada do Porto Alves, né, colega vereador. Então, estamos, como foi mencionado pelo colega vereador Bode, já vai fazer 2 anos que nós aprovamos um empréstimo, a contratação do empréstimo, e até agora nenhum metro de asfalto. E a gente quer ver o desenvolvimento do nosso município, né? Já que esse recurso está disponível, então que seja de fato investido, que seja feito, porque a comunidade está ansiosa por essas melhorias. Seria isso nesse espaço, senhor presidente.
Sábado estive junto ao CTG na abertura da feira Cores e Sabores, que contempla produtores rurais, feirantes, artesãos, famílias empreendedoras de Agudo. Parabéns à Emater, no nome da chefe do escritório local, da Cláudia Bernardini e sua equipe. Elogiar pelo excelente trabalho e apoio, juntamente com o apoio da Secretaria da Agricultura, na equipe do Lucas. Parabéns pela iniciativa desse pessoal. São essas ações que vão dar um grande resultado no futuro aos expositores do nosso município. Passamos ao espaço da Tribuna Livre, onde temos como oradora Emanuele Unfer. Assunto: educação no município. Você tem 10 minutos e ao primeiro toque da campainha terá 30 segundos para a conclusão.
Boa noite ao presidente, boa noite aos vereadores, a todos que se encontram aqui presentes, meus colegas, minha família, a todos que me ouvem pela Rádio Alternativa e amanhã também pela Rádio Agudo. Muito obrigada pela oportunidade. Venho aqui então conversar sobre um assunto que já foi abordado pelos vereadores aqui, um assunto que nós já discutimos amplamente, não, obrigada, Nice, amplamente antes de chegarmos até a casa, numa reunião na sala da presidência, onde todos os vereadores puderam fazer todas as perguntas. Espero ter podido esclarecê-las junto com as aplicadoras das provas, né, que estavam presentes, sobre duas coisas bem diferentes. O IMERS é um índice calculado de uma forma que não mede só a qualidade da educação. E a partir do IMERS, declaração da SEDUC, quando deu o resultado, diz: Agudo teve um baixo índice em função do baixo comparecimento. SAERS, prova do elaborada pelo Estado, aplicada nas turmas de segundos, quintos e nonos anos das escolas e do terceiro ano do ensino médio, mede, não sei se 100%, eu acredito que não, as avaliações de larga escala não medem a aprendizagem das nossas crianças, não medem a qualidade e o esforço dos nossos professores. Acho que está longe disso. Mas no SAERS, tenho aqui, né, Itamar, como brinquei na sala da presidência, gosta de documentos, trouxe aqui para todos os vereadores as notas das avaliações dos nossos alunos. Se tirarmos lá no QEDU, site QEDU, um site organizacional, que tem todos os dados e comparativos das avaliações, da qualidade da educação dos nossos alunos, vocês verão que Agudo está acima da média dos municípios semelhantes, acima da média do Estado e acima da média nacional. Eu escrevi, não estou lendo, né? Mas uma parte eu vou ler. Lembro aqui que as avaliações, elas foram aplicadas em alunos do segundo ano, que ingressaram nas escolas no ano de 2021, em alunos do quinto ano, que ingressaram nas escolas no ano de 2018, e alunos do nono ano, que ingressaram na escola em 2014.
é um processo que passou por várias gestões. Eu entrei em 2021. Penso que comentei juntamente com os vereadores que há um erro, sim, e nós precisamos corrigir. E tão breve saiu o resultado, nós nos reunimos com todas as pessoas do nosso município para fazer um recurso e ir atrás do recálculo do IMERS, porque do SAERS nós não precisamos. Podem ver nas manifestações das equipes diretivas a qualidade do ensino. Todos estão acima do adequado, do básico. Todos aqui trabalhamos com educação de território, Tiago. O que, que isso quer dizer? Rede municipal e estadual trabalham juntas. E tem qualidade de ensino em ambas. E historicamente, Agudo tem qualidade de educação. Não começou só em 2021. Perder tempo apontando o dedo e procurando o culpado para crucificar na Praça da Emancipação não vai resolver o problema. O problema vai ser resolvido assim, juntos. Nós, governo municipal, prefeito Kittel e Pedrinho, vereadores da base e vereadores da oposição, procurando juntos uma maneira de refazer esse cálculo, recalcular o IMERS, porque o SAERS a gente não precisa. A educação de Agudo tem qualidade. E eu acredito que nem aqueles que falaram mal da educação de Agudo acreditam no que estavam dizendo. Porque sim, eu recebi ligação de muita gente de fora daqui. O que aconteceu, Ema? A gente não acredita. E quando nós mesmos agudenses falamos mal da nossa educação, nós não estamos falando só da Ema ou do prefeito Kittel, ou do vice-prefeito Pedrinho. Nós estamos fazendo um mau julgamento de vários parceiros. Empresas grandes do nosso município, universidades federais, universidades particulares, clubes de serviço, são inúmeros parceiros que fazem a diferença na educação de Agudo. E quando a gente joga simplesmente por querer me atingir ou atingir o governo, a gente atinge empresas grandes, universidades que são parceiras, entre muitos outros, como as famílias. A educação não é feita só nas 4 horas de sala de aula. As famílias, as comunidades, todos aqui são sabedores de grandes projetos que acontecem nas escolas do município. Muitos de vocês aqui participam desses projetos e nos auxiliam. Tanto vereadores da base quanto vereadores da oposição. E sabem de verdade o que, que acontece nas escolas. E eu quero acreditar que vocês acreditam que a educação de Agudo é sim de qualidade. Tem um site, né, que é o Quedu, que vocês podem pesquisar. E eu quero trazer aqui um pouquinho de mim, tá? Eu não tenho vergonha de errar, levantar e procurar a solução. Eu não tenho preguiça de correr atrás e contar com os meus colegas que estão aqui, que fazem uma excelente educação no município. Os que já foram e os que ainda estão, né, Tiago? Porque, como eu disse, quem está no 9º ano entrou em 2014. Né? Eu nem fui professora desses. Mas eu vou dar um exemplo, que foi algo também muito comentado, que é o parecer do Tribunal de Contas, que fala sobre a formação dos professores de Agudo. Lá diz o seguinte na resposta do tribunal, se vocês lerem na íntegra, ele diz assim: por outro lado, aceitável que no processo de formação continuada do magistério, nem todos os temas sejam tratados em todos os anos. Assim, considerando que o gestor demonstra que no exercício de 2022... foi abordada a temática étnica e cultural mencionada no relatório da auditoria, entende esta agente ministerial que não subsiste a crítica, devendo apenas ser alertada a origem que mantenha registros sobre os treinamentos efetuados sobre a programação respectiva, destacando os temas a serem tratados em cada um com a respectiva periodicidade. qual foi o meu erro, ou o nosso erro enquanto educação. Não fazer o relatório. Chegamos em 2021, todos crus na secretaria. E no primeiro momento que o tribunal nos mandou isso, nós aprendemos. Então, aqui os nossos colegas para dizer que mandam foto e registro de todas as atividades sobre a cultura afro e indígena. Aprendemos, e é isso que a gente tem que fazer. O tempo que a gente dispersa tentando achar alguém para apontar é um tempo que a gente perde, um tempo riquíssimo que a gente perde de poder resolver. E como eu sempre disse, eu não tenho vergonha, eu sou ser humano, eu erro, assim como todos nós. Mas é mais importante do que apontar o erro, é nós procurar se dar as mãos e se ajudar. E me dá esperança ver Agudo, um movimento tão lindo como tem acontecido, em relação à ajuda das vítimas da enchente. Lá estão as escolas ajudando também. Quem acompanha está vendo. As escolas têm sido local para levar as doações. Que hoje aqui aproveito a oportunidade e peço. Os pedidos são de material escolar, móveis, eletrodomésticos. Muitas coisas já têm demais. Mas entendam que as escolas estão servindo também de ponto focal para a entrega. Que depois a empresa Endine e todas aquelas empresas que estão muito engajadas em ajudar essas famílias vão ir nos locais retirar. Mas vejam, não é só de caderno, não é só ensino. O quanto uma escola, uma equipe diretiva e uma secretaria de educação precisa abraçar além de só o ensino. Minha mãe diria, posso pegar meu espaço de líder. Muito obrigada, então, né? Estou à disposição de todos, sempre, como falei nessa linha da presidência, qualquer dúvida, estou à disposição, toda a equipe está à disposição de todos, não só dos vereadores, mas também de todas as mídias, né, que quiserem tirar dúvida em relação a isso. Estou aí. Obrigada e desculpa passar um pouquinho.
Este é o espaço dos oradores do Grande Expediente, onde temos inscritos os vereadores Isabela Maisão e Itamar Puntello. Passa a palavra à vereadora Isabela Maisão.
Cumprimento novamente, presidente, colegas vereadores, todas as pessoas que nos acompanham aqui no plenário. Infelizmente, senhor presidente e colegas, tenho que relatar sobre algumas reclamações que estão acontecendo por parte da comunidade já há algum tempo. Um exemplo é a Secretaria de Obras, que não tem servidor para atender a comunidade para os pedidos que precisam ser solicitados, e o pessoal vai onde? Peço então ao secretário que coloque um servidor que possa anotar, repassar os pedidos das pessoas, principalmente as pessoas do interior. Estão sem saber a quem procurar. É necessário que retornem com a recepção do setor de obras e que esteja aberta à comunidade. Também referente às reformas em alguns trechos de calçamento, que necessitam de reparos, muitas vezes já comentado nessa casa, segundo o secretário Edinho, estariam providenciando, até agora não temos nada em andamento. Nem vamos comentar também das estradas do interior. Vai precisar de muito trabalho nos próximos dias, quando o tempo se estabilizar. Outro assunto que quero salientar nesse espaço é sobre o evento de quarta-feira, que acontecerá então no CTG, e esse convite, ele se estende a todas as pessoas que queiram participar das palestras referentes ao uso de agrotóxico. Os palestrantes, eles virão de Porto Alegre, falarão sobre os cuidados que são necessários, e quem quiser então participar só pela manhã ou somente à tarde, será bem-vindo. Vários temas serão abordados também durante o dia, e também quem solicitar alguma dúvida, tiver alguma dúvida, pode perguntar. Seria isso nesse espaço.
Passa a palavra ao vereador Itamar Puntello.
Cumprimento mais uma vez o nosso presidente, colegas vereadores, e uma saudação a todas as pessoas que nos acompanham. Gostaria, senhor presidente, de falar sobre dois assuntos. Um é sobre as contas anuais do exercício 2021, o qual foi contestado logo após a última sessão, e sobre esse índice, já relatado pela secretária Emanuela Juncker. Sobre as contas do exercício de 2021, que deu como irregular perante ao Ministério Público de Contas do Estado do Rio Grande do Sul. Contas essas da Prefeitura Municipal de Agudo, do prefeito Luiz Henrique Kittel. Hoje o parecer é desfavorável por parte do Ministério Público de Contas. Expliquei na última sessão, senhor presidente, o trâmite de todo esse processo que passa pelo Tribunal de Contas e depois vai pela votação dos conselheiros do Tribunal de Contas e posteriormente se dá irregular ou regular, ele passaria para a Câmara de Vereadores. Fui questionado na última terça-feira num programa de rádio o qual o vereador Itamar Puntel estava julgando o prefeito. O vereador Itamar Puntel não julga o prefeito. Ele passa pelo julgamento do Tribunal de Contas. E até foi me colocado o direito de resposta. Eu não entro em polêmica e gostaria de quem tem dúvida do que eu falei que escute a sessão da última segunda-feira. Então, eu falei claramente e o Executivo Municipal se colocou como vítima desse processo, uma vez que o que está sendo apontado é aumento ao funcionalismo público de 4,52. Disse aqui em sessão que acharia pouco este aumento, pelo tudo o que o custo de vida subiu, que acharia que o funcionalismo público deveria ter um aumento maior do que 4,52, só que o prefeito, ele é monitorado através de decretos, de leis, da Constituição. E existia um decreto do governo federal, onde dizia que naquele ano não poderia ter aumento devido à pandemia. Foi questionado, foi colocado, avisado, aqui a casa deu aumento ao funcionalismo, retirou, se eu não me engano, em maio, ou julho, se eu não me engano, retirou o aumento do pessoal que foi concedido através do projeto de lei, porque houve um aviso por parte do Tribunal de Contas de que não poderia ser pago. Esses mesmos avisos, possivelmente, o prefeito recebeu, e não tomou posicionamento sobre isso. Então, ele está respondendo junto ao Tribunal de Contas por descumprimento de uma lei ou de um decreto federal. Então, esse é o intuito do... E demais questionamentos, acho que um já mencionado pela Emanuele, mas dentro do normal, que tem como questionar, e o que mais grave seria o não cumprimento de uma lei, um decreto federal. Seria isso o meu direito de resposta por todas as colocações que foi colocado logo após a sessão, na última terça-feira. Sempre digo de que o governo geralmente é blindado, e a culpa nunca sobrecai em cima do governo. Sempre existe um culpado. E, neste momento, o culpado é o vereador Itamar. Sobre o índice da educação, que nos causou uma surpresa, e não somente para nós, mas para toda a região, porque quando se publica algo, é porque é oficial, saindo em jornais, saindo em todos os meios de comunicação, e nos deixou muito entristecidos aqui como vereadores também, não só professores, porque eu tive inúmeras ligações, WhatsApp, de professores preocupados com esse índice, não acreditando. E sempre fui um vereador crítico, polêmico. Trago aqui, que nem a secretária disse, documentos, porque gosto de mostrar documentos sobre o que eu estou falando. E só que eu não posso acreditar, Emanuele, por mais que é oficial esse índice, que a nossa educação está num nível tão baixo. Acredito, não é porque aqui está a direção dos colégios, alguns professores, não é por isso. Se eu tiver que falar, eu falo na frente de qualquer um. Não é esse o meu medo. Mas acredito na educação aqui no município de Agudo. E explico por quê. Para ter um índice de uma hora para outra maior, isso não acontece do dia para a noite. Não acontece de um ano para o outro. Para ter uma redução no índice, ele não vai acontecer de um dia para o outro. Nós aqui sempre tivemos um índice dentro do esperado e um índice dentro de um nível alto em relação aos municípios da região. E se muda a forma de levar o conhecimento aos alunos, mas aqueles profissionais, professores, direção, permanece praticamente os mesmos. Ou acaba tendo alguma mudança mais mínima, não poderia baixar tanto. Por isso que eu sinceramente acredito no trabalho de cada professor, de cada direção. Não é porque vocês estão aqui, não. Eu tive filhos que estudaram na Santo Antônio, na 13 de Maio e na Santos Reis. Agradeço a cada professor que educou meus filhos, Janete, também fizesse parte da educação. E não me arrependo do trabalho do professor aqui no município de Agudo, porque sei da dedicação e sei que cada profissional, cada mercado de profissional tem o bom e tem o ruim, mas aqui ainda permanece a grande maioria de professores bons, que se dedicam e buscam o melhor para as nossas crianças. Então eu não posso acreditar, Emanuele, nesse resultado. E ouvindo, antes da sessão, as suas colocações, das secretarias, da Janete, da... agora, Ângela, que aplicaram as provas, é importante nós dermos um tempo. Eu poderia aqui lascar um monte de coisa, mas eu não estou convencido que esse índice é real. Porque nós somos oposição, mas eu trabalho com uma oposição decente, uma oposição que cobre o que realmente é errado. E vocês aqui, por toda a trajetória da educação do município, de anos anteriores, eu não acredito nesse índice. Alguma coisa tem errado. Mas nós temos que buscar onde deu o erro. Porque lá fora, o município de Agudo é o último. O prefeito Kito, o que está fazendo com a educação do município de Agudo, que é o último? Lá fora, é isso que se ouve. Os pais começam a questionar. E acredito que questionam as escolas. Mas precisamos buscar o erro e apresentar para a comunidade, apresentar aqui na sessão também, o que foi o erro e se teve como corrigir esse erro, porque isso afeta no ICMS de retorno ao nosso município. Esse ICMS, não sei o valor, mas falam em torno de 1 milhão a menos. E se realmente é isso? Quanto a menos vem para o município de Agudo? Então vamos buscar, se precisar, do meu apoio, mesmo sendo oposição, mesmo sendo crítico, mesmo sendo condenado por várias pessoas, porque eu falo aqui e mostro documento e a gente critica o que realmente é errado, me coloco à disposição, se puder ajudar, estamos aí para ajudar. Sugestões? Eu sempre gostei de dar sugestões, mas o governo... É uma crítica ao governo. O governo não gosta de ouvir sugestões da oposição. Isso eu vou falar que é uma crítica, porque a gente sugere, coloca e a gente não vê resultado nenhum. A compra dos livros, tão polêmico e debatido aqui na sessão, um custou, uma remessa custou 795 mil e outra custou 896 mil. É tão importante? A palestra que custou 64.243, uma hora e pouco, é importante? Minha opinião, investe nos professores, investe na parte referente a mais profissionais, que a gente vê uma defasagem nos colégios. Pelo menos é o que a gente sente da direção, a gente sente dos pais, dos CPMs, que falta professor. Investe em profissionais. Investe no estudo desses profissionais, no aperfeiçoamento desses profissionais. É essa a minha sugestão. Tá? E estamos aí, senhor presidente, a Câmara, apoiando, porque queremos que esse resultado não seja esse. Ninguém quer esse resultado, porque isso afeta uma geração toda, isso afeta um município todo. E nós precisamos, senhor presidente, apoiar. Eu poderia estar aqui rasgando papel. Não. Não acredito que seja esse o resultado da educação do nosso município. Seria isso, senhor presidente.
Com certeza a educação terá nosso apoio, vereador Itamar. Lista de... Peço ao secretário que faça a verificação do quórum.
Estão todos os vereadores presentes, portanto há quórum.
Espaço das matérias da ordem do dia, onde temos projeto de lei 64 de 2023, autor Poder Executivo, reconhece como patrimônio cultural do município de Agudo a tradição gaúcha e suas manifestações e dá outras providências. Abre espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 64 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Projeto de lei 64 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 65 de 2023, autor Poder Executivo, institui o programa de recuperação de créditos fiscais Refis Municipal. Abre espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 65 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Projeto de lei 65 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 66 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$10.000. Abro espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 66 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Projeto de lei 63 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 67 de 2023, autor Poder Executivo, institui o Programa Municipal de Manutenção dos Acessos Rurais e da Outras Providências. Abro espaço para discussão.
Vereador Dário.
Passo a palavra ao vereador Dário.
Sobre esse projeto de lei 67, que foi uma indicação da bancada aqui do governo, é sobre a recuperação ou a manutenção da estrada porteira para dentro. Isso a gente está vendo que é uma necessidade já em muitos lugares e muitas vezes tinha um entrave sobre uma legalidade ou não para o setor obras em manter e fazer essa recuperação. Daí o governo colocou esse projeto 67 para a legalidade para as obras ou agricultura em recuperar a as estradas ou o material para porteira para dentro nessas estradas vicinais e as demais que os precisem. Aí fica sempre pelo setor competente, secretário de obras, analisar os casos onde é que é necessário a recuperação. Por isso, desde já peço o voto dos meus companheiros favoráveis para esse projeto.
Coloco o projeto de lei 67 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Projeto de lei 67 de 2023, aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 68 de 2023, autor professor Tiago Janner, estabelece sistema preferencial de agendamento e realização de consultas e exames de âmbito municipal para crianças até 12 anos. Abro espaço para discussão.
Professor Thiago.
Passa a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Então, esse projeto de lei que estabelece sistema preferencial de agendamento e realização de consultas e exames para crianças até 12 anos, eu julgo de extrema importância, porque estamos falando de futuro, de presente também, né? E de futuro, de valorização das nossas crianças, né? Considerar também que são cidadãos que ainda são dependentes de uma tutela, né? De um responsável, e é preciso a gente garantir a sua saúde e agilidade no atendimento. Então, peço aos colegas a aprovação desse projeto de lei.
Coloco o projeto de lei 68 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Projeto de lei 68 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Projeto de lei 69 de 2023, autor Poder Executivo, autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$12.000. Abro espaço para discussão. Coloco o projeto de lei 69 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Projeto de lei 69 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Requerimento 45 de 2023. Autor, vereador Dário Schiller. Coloco o requerimento 45 de 2023. Abro espaço para discussão. Coloco o requerimento 45 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários levante-se. Requerimento 45 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 24 de 2023. Autor, professor Tiago Janner. Abro espaço para discussão.
Professor Tiago.
Passa a palavra ao vereador professor Tiago Janner.
Então, esse pedido de informação para que o Poder Executivo nos informe em relação à Olimpíada Nacional de Matemática, né, ao BMEP. quantas e quais medalhas e menções honrosas foram conquistadas nos últimos 3 anos, né? Aproveitar, se possível, temos aqui o diretor da Escola Estadual também participar dessa informação. E, vereadores, por que disso aqui? Tem um curso, chamar assim, avançado para destaques na Olimpíada de Matemática que ocorre em Santa Maria. E eu tenho um colega meu que trabalha no município de Florianópolis, e ele dá esse curso, ele ocorre nos finais de semana, e conversando com ele, ele me sugeriu, ele é um dos coordenadores também lá no estado de Santa Catarina, de que, quem sabe, possa ser aberto esse curso, mais um campo desse curso, quem sabe aqui no município de Agudo, né? Aproveitando a questão do território do Geoparque, né, seria interessante também, senhor presidente, nós entrar em contato com as outras câmaras da Quarta Colônia, e que, segundo esse meu colega, é possível sim ter um outro campo de estudo desses estudos avançados da Olimpíada de Matemática, né? E por que não ser aqui em Agudo? Eu sei que hoje tem estudantes que se deslocam para Santa Maria. Então, façamos esse pedido de informação e, quem sabe, mais adiante a gente não consegue pleitear, secretário de Educação, aqui no município de Agudo, esse curso, e não em Santa Maria, né? Que seja daí regional, aqui nos municípios da Quarta Colônia.
Coloco o pedido de informações 24 de 2023 em votações. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levante-se. Pedido de informações 24 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Pedido de informações 25 de 2023. Autor, vereador professor Tiago Janer. Abre espaço para discussão.
Professor Tiago.
Passa a palavra ao vereador professor Tiago Janer.
Esse pedido de informações, então, ele vem a partir do sinistro que teve com as enchentes, né, com a enchente no Vale do Taquari. E um dos relatos de a causa de ter pego o pessoal de surpresa lá foi devido às barragens do Rio Taquari terem liberado água de forma imediata e a população não ter sido alertada. Então, esse pedido de informações é direcionado à empresa Dona Francisca Energética S.A., que é a mantenedora, eu diria assim, da barragem Dona Francisca, e que participa de toda também, de forma integrada, das demais barragens do Rio Jacuí, porque eu lembro bem, né, na enchente de 2010, muitas pessoas questionavam a usina Dona Francisca por ter liberado água e não ter comunicado, né, o município de Agudo, né. Aqui eu peço, se possível, né, que sejam encaminhados relatórios à Câmara Municipal, não coloquei prazos, né, mas que a empresa fique à vontade, creio que o senhor presidente, que é horticultor na margem do Rio Jacuí, seja importante também essa matéria, né, e de nós termos esse conhecimento, né, porque coloquei aqui também se a empresa se possui um mecanismo de previsão de enchente até o fim do ano, próximos 6 meses, né? Se eles possam também nos informar, porque é importante trabalhar com prevenção. Então,
coloco o pedido de informações 25 de 2023 em votação. Vereadores favoráveis permaneçam sentados, contrários, levantes. Pedido de informações 25 de 2023 aprovado por unanimidade de votos. Passamos ao espaço das matérias do expediente, onde temos projeto de lei 71 de 2023. Autor, Poder Executivo, autoriza abertura de crédito especial no montante de R$200 mil. Projeto de lei 72 de 2023. Autor, Poder Executivo, que autoriza a abertura de crédito especial no montante de R$ 275 mil. Projeto de Lei 73 de 2023, autor Poder Executivo, autorização de desafetação de área verde. Projeto de Lei 70 de 2023, autor Poder Executivo, altera a Lei 2.336 de 2022, que cria ruas e quadras urbanas constantes do plano diretor da cidade de Agudo e denomina Rua Léo Parrale no perímetro urbano do município. Abre espaço para discussão, onde até 4 vereadores podem se inscrever. Passamos ao espaço dos oradores das explicações pessoais, onde até 5 vereadores podem se inscrever.
Dário.
Vereador Bode.
Professor Tiago.
Itamar.
Vereador Pato. Passa a palavra ao vereador Dário Schiller.
Cumprimento novamente os que nos acompanham. Sobre o desfile do dia 7 de setembro foi transferido, acredito que nada mais justo pelo Estado, que aconteceu esses intempéries, temporais, tempestades pelo Estado, foi cancelado todos os desfiles pelo Estado e aqui em Agudo também. Daí agora ficou marcado para o dia 20 pela parte da manhã, sendo assim esse nosso desfile cívico aqui em Agudo. E também falar um pouco, como todos já falaram, sobre essas enchentes do Vale do Taquari, que a gente está vendo, escutando e olhando, que é uma coisa inacreditável, né? Só quem está lá, a gente falando com pessoas que estavam lá, só vendo pessoalmente para ter a noção certa que aconteceu lá. Mas também parabenizar muito e muito de novo o povo, a população agudense, pelo ato das doações. Eu acompanhando aqui um tempo, chegou a fazer, deu filas para fazer entregas de produtos, de roupas, comida, calçados, brinquedos, foi de tudo que a gente imaginava, colchões e demais. Chegou a dar filas para a careta ser entregues as doações. Em 2 horas, praticamente, tinha uma careta, estava cheia, pronto, logo em prontidão, o Edine Transportes já conseguiu a segunda, até as 15 horas estava a segunda completa também já. Daí fica os agradecimentos a todas as empresas, todos os populares, a gente não consegue citar nomes porque tem muitos, para não esquecer de ninguém, as empresas, mercados, lojas, populares, mais simples ao que tivesse um pouco mais de condições. Aí fica esse agradecimento da minha parte também. E falando um pouco sobre a educação, eu não me resta dúvida o que eu escutei ou vi, já a Emanuela explicou um pouco, que esses cálculos estão errados, não tem outra explicação isso ali. Agudo não é para isso. Agudo sempre foi um município bem de professores, escolas, inclusive como 2021 teve um crescimento no ensino, como após a pandemia, junto à pandemia, o próximo ano seguido ter no último lugar, não tem explicação, deve ter, foram os cálculos mal feitos, errados, mas espero que sejam revistos, que eles tenham humildade de rever esses cálculos e que Agudo, de novo, novamente, fique no patamar que sempre estava e está ainda, eu acredito, só foi um erro, mas como falo, eu acredito que vai ser revisto, tomara que vai ser revisto, que eles tenham humildade de rever esses números. Os alunos que fizeram, tiveram uma média boa de 64%, os que fizeram, não sei como caiu nos 21 depois, não tem outra explicação. Por isso eu acredito que vai ser revista essa situação ainda. Era isso no meu espaço.
Passa a palavra ao vereador Bode.
Senhor presidente, colegas vereadores, servidores da casa, pessoas que nos acompanham ainda. Eu não posso deixar de me manifestar aqui, olhando meu celular aí, uma publicação aí, mais um asfalto vem aí, vindo aí, publicando o edital da licitação do asfaltamento do Rincão Despraiado e na estrada Armando Gols. Serão mais de 3,4 quilômetros, duas pontes, que irão garantir mais desenvolvimento e melhoria da mobilidade do nosso município. O processo licitatório está marcado para o dia 16 de 10. Uma reivindicação de muito tempo da nossa comunidade, que agora dá um passo importante na concretização deste sonho. Agudo para frente, foco na missão. Eu sou do canto católico, né? Eu passo no Rincão Despraiado todo dia. O pessoal pergunta, e o asfalto bode, sai? Eu já falei para uns quantos. Termina o governo e não vai ter uma obra de asfalto concretizada. Vão começar em todos os cantos e terminar, não vão terminar nenhum. Que eles devem estar acreditando em Papai Noel, né? Porque 2 anos. Agora, ano que vem, é o último ano de governo. E vão terminar todos esses asfaltos? Acredita quem quiser. Seria isso aí, senhor presidente.
Passa a palavra à vereadora Nice Soares.
Cumprimento novamente, então, presidente Auro, os demais colegas e quem está com nós ainda no plenário. Falar sobre saúde, sobre a rede Bem Cuidar, onde foi a mim questionado sobre as nossas unidades de saúde. Falei com o coordenador José Eduardo, onde me esclareceu sobre a rede. Fico feliz em saber que o nosso município vai ter a saúde ampliada. A rede Bem Cuidar, para explicar, contempla ações de rastreamento, prevenção de riscos, promoção à saúde, qualidade de vida, gestão de crônicos, linhas de cuidado e atendimentos às condições agudas. O foco do cuidado será a pessoa e não a doença, por meio de ações preventivas e estímulos ao autocuidado. Com isso, na área da saúde, foi chamado o médico Cássio, concursado, e foi convocado 20 horas. O que significa isso para o município? Onde se tinha 3 médicos pelo consórcio, agora se tem 1. Até pelo fato dos estagiários, os médicos que fazem a preceptoria dos médicos estagiários, que sempre são 3, precisa ser concursado ou contratado. Além do médico, foi chamado também a dentista. Quem ganha com isso? Os munícipes. Porque, como a gente sempre fala, né? Saúde e educação é prioridade, né? Sem saúde, a gente não é nada. Não porque eu trabalho na área de saúde, mas a gente sempre coloca em primeiro lugar. Fazer um parênteses. Sabemos que com a chuva, as ruas ficam piores. Só para deixar os munícipes do bairro tranquilos, que assim que o tempo melhorar, será trabalhado lá, como também na ponte do Despraiado, que está bem perigosa. E que fosse dar uma atenção nos mesmos, já outras sessões já foi pedido também pelos colegas, né? Está intransitável o bairro, né? Está bem complicado. Voltando então à educação. Entrando na educação, fico grata pelas explicações da EMA. Esclarecer também para a mãe que me relatou sobre um caso que aconteceu na escola da sua filha, que já foram tomadas medidas cabíveis. A gente fica feliz quando tem projetos que vão alavancar a saúde, né? E para os municípios também vai ser válido, né? Tanto para os postos do Tia Laurinha, posto central, e os postos do interior, né? Como eu falei, eu já estou fazendo as visitas, né? E essa rede Bem Cuidar, ela vai ser ampliada com todos os profissionais e no bairro Caiçara, principalmente os atendimentos com os agentes comunitários, né? A equipe completa se faz um trabalho com destreza e com qualidade, né? Então seria isso meu espaço.
Passo a palavra ao vereador professor Thiago Janner.
Senhor presidente, colegas, eu peço que a mesa diretora encaminhe votos de pesar à família Gerdau, porque na última sexta-feira faleceu o seu Germano Gerdau. Ele era um sócio majoritário da empresa, e então que seja encaminhado votos de pesar à empresa Gerdau e também ao seu irmão, cidadão agudense, o seu Jorge Gerdau. A empresa Gerdau já ajudou muito aqui no município de Agudo e com certeza vai ajudar ainda, né? Mas estamos nos aproximando dos festejos, dos 200 anos da imigração germânica no Brasil, e existe já uma comissão que está não está ainda completa, está completa, constituída, né? Mas interessante então encaminhar esses votos de pesar à família Gerdau, porque eles sempre estavam atuantes e são atuantes aqui no município de Agudo.
Passo a palavra ao vereador Pato Niemeyer.
Senhor presidente, a população que nos acompanha, eu não posso também deixar aqui falar sobre essa tragédia que a gente gostaria de não precisar falar, né? Mas essa tragédia que aconteceu no Vale do Taquari, né? E eu penso que o Rio Grande do Sul, o município de Agudo, os municípios da região, eles mostraram a força, né? que tem, né? Nessa união para dar esse primeiro amparo aos nossos irmãos daquela região. O que não é nem um pouco razoável foi que o secretário de Assistência Social do Estado, ele foi viajar, e esta viagem tinha um cunho muito importante, que era sobre os geoparques, o Geoparque Quarta Colônia e também o de Caçapava. O secretário, mesmo após já ter acontecido, né, e ter devastado com uma enchente que talvez, águas que talvez nunca se viu, e com relato das pessoas daquele local, né, daqueles municípios, né, e o secretário e o nosso vice-governador, o secretário Fantinel e o nosso vice-governador, o Gabriel Souza, eles não abortaram a viagem e acabaram indo lá para o Marrocos. Eu penso que essas decisões, elas precisam ser revistas, sim, porque foi o maior momento, a maior aflição naquela região, e eu acredito que ele, como secretário da Assistência Social, ele deveria estar dando o primeiro amparo. Da mesma forma, eu penso que o presidente da República, ele também teve um viés muito infeliz quando ele não deu esse amparo pessoal, ele como líder da nação, ele não deu esse amparo para todas essas pessoas aí que foram vitimadas por essas cheias. Então, nesse sentido, eu penso que precisamos repensar. Ainda bem, né? Ainda bem que eles tiveram essa consideração, antes tarde do que mais tarde, como se diz, né? Tiveram essa consideração e ontem se reuniram em grande escala, uma grande comitiva, e foram até o local para ver tudo isto. Por outro lado, precisamos reconhecer o trabalho incrível que a nossa comunidade de Agudo fez e está fazendo. Agudo enviou ajuda humanitária para as cidades gaúchas afetadas pelas enchentes. O prefeito Kittel, com a visão humanitária, ordenou ainda na quarta-feira da semana passada que a defesa civil do município se deslocasse até os municípios atingidos, prestando apoio junto aos bombeiros voluntários, e muitos voluntários também se uniram a esta causa nobre. Já foi comentado aqui pelos colegas da casa, né, e na sexta-feira vimos uma mobilização impressionante. O colega vereador Dário, aqui da bancada do governo, colocou há pouco, né, que tínhamos filas de carros, filas de pessoas trazendo as doações. Como já em algum momento também o líder do MDB, ele mencionou, e os demais colegas aqui, né, as empresas, e aí eu não posso cometer aqui o erro de não mencionar alguma, mas em outro momento já tivemos a Dico, desta vez tivemos a Edine Transportes, os colegas já comentaram em supermercados, já vou concluir, senhor presidente, supermercados de grande porte, aqui Superlis, os clubes de serviços, o Lions, o Rotary, né, a empresa da casa, que eu me lembro que é gerenciada aí pelo Pulga e também pelo Alexandre Vilk, né, e não posso deixar aqui todas as empresas, né, que colaboraram, né, e não posso deixar aqui de mencionar a cada um dos cidadãos agudenses, dos munícipes agudenses. Seria isso no meu espaço, senhor presidente.
Líder da bancada do MDB.
Líder da bancada do MDB, concedido ao vereador Itamar Puntel.
Senhor presidente e ouvintes que nos acompanham, eu não poderia também deixar de mencionar uma mensagem que eu recebi na data de hoje. Fala sobre o mesmo assunto abordado pelo vereador Bode, do asfalto da linha Teutone. A mensagem diz o seguinte, ó: bom dia. Comenta na sessão para ver quando vão começar a obra do asfalto da Teutônia. O prefeito fez vídeo, o empréstimo foi aprovado, e por que a obra ainda não começou? Tem um funcionário ganhando pago para fazer só isso, coordenador do pavimento agudo. A população e vereadores, todos unidos para fiscalizar o é do povo e queremos a obra. Senhor presidente, na época, telão aqui na frente, aqui a casa lotada, faltando cadeira, para emprestar os 17 milhões da Caixa Econômica Federal. Já foi pago mais de 500 mil em juros. Vereador Bode, já mencionado. Estão anunciando mais uma obra de asfalto, mas até agora não tem nenhuma. Será que vai acontecer ou será que vai ficar somente na promessa? Ou no anúncio por parte do governo municipal? Mas a população está cobrando de nós, vereadores, que aprovamos. E na época eu questionava que não tinha projeto. Mas aprovamos igual os 17 milhões. E agora, cadê a obra? Tinha um programa de televisão que dizia: cadê o dinheiro que estava aqui? Cadê a obra? Eu faço a pergunta. Cadê as obras de asfaltamento do município de Agudo? Está se encerrando um ciclo, senhor presidente. Esperamos que as obras aconteçam. Esperamos. Para finalizar, senhor presidente, eu não tenho como não exaltar e falar de bem do evento que tivemos no CTG. Cores e Sabores. Promovido pela Imater, Secretaria da Agricultura, e que expõe todos os produtos, artesanato, comida, aqui no nosso município de Agudo. E nós, como Câmara de Vereadores, nós precisamos, eventos como este, estar junto, porque mostra o potencial que tem o município de Agudo. E jamais, e todos os eventos que teve lá, eu participei. E cada ano que se passa, a gente vê algo diferente, algo que aumenta a feira, algo que se traz pessoas de fora para visitarem e apreciarem os produtos produzidos aqui no município de Agudo. Mas tenho certeza que a participação efetiva da Imater é fundamental no trabalho, na confecção, na fabricação, nas novidades que o evento procura mostrar cada ano que passa. Então a Imater é fundamental. E sabemos que a Secretaria da Agricultura fez o trabalho de parceria também importante, importante nesta feira e nas demais feiras que sempre existiu por parte da amostra aqui do município de Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, qual é o espaço da líder de bancada?
O espaço da líder de bancada concedido ao vereador Thiago Jenner.
Algumas considerações que faltaram. Em junho, eu fiz uma indicação ao Poder Executivo que criasse um plano municipal de prevenção a sinistros, né? E ele está sendo elaborado e peço que seja feito quanto antes, porque é importante, né, também ter esse plano de prevenção. Destacar aqui, é verdade, quando o vereador Itamar diz o importante ter um aperfeiçoamento dos profissionais da educação, né? Seria um excelente começo, uma aprovação de um plano de carreira dos professores, né? Mas, aqui para terminar, um pequeno relato também sobre a caminhada da natureza e a feira Cores e Sabores, e dar os parabéns para a Emater local por oportunizar aos feirantes, né, espaços de comercialização dos seus produtos, né, porque é uma cadeia produtiva que cresce muito aqui no nosso município, né, também é o Geoparque e a Secretaria de Agricultura. E aí destacar um relato que dessa caminhada, que me parece chegou perto a 200 pessoas, né, o vereador Dari trouxe uma outra informação aqui. Eu estive conversando com o idealizador aqui em toda a quarta colônia nessas caminhadas, o professor Ezequiel Redim, do Colégio Politécnico da Universidade de Santa Maria, e que é coordenador da extensão rural da área do Geoparque. Teve presença de pessoas de diferentes estados que estavam aqui nesses dias, estavam passeando aqui na região, e ficaram sabendo dessa caminhada e participaram, né? Inclusive, ela já é agora uma caminhada internacional, porque teve a participação de uma polonesa, uma engenheira que participou da caminhada, e aí o Ezequiel, o professor Ezequiel, me permitiu que fosse destacado uma fala dela, que é o seguinte: o Brasil não para de surpreender quem busca pelas belezas naturais e histórias que mudaram o mundo. Uma caminhada linda no coração do Rio Grande, que no passado, com braços abertos, recebeu o povo europeu. Então, Ana Jagna, tem 40 anos, engenheira polonesa, e que adorou o passeio pelas belezas, pelas propriedades rurais do nosso município, né? E encantada com o potencial turístico que nós temos, que é preciso, sim, avançar cada vez mais.
Peço meu espaço de líder de governo, senhor presidente.
Espaço de líder de governo cedido ao vereador Pato Niemeyer.
Só para também contribuir na questão do assunto aqui referente à educação, e aí eu preciso deixar aqui uma menção e parabenizar a secretária Emanuele, e assim, desta forma, todos os profissionais da educação que trabalham no dia a dia e que prestam esse valoroso serviço ao município de Agudo. Aí eu falo também na esfera estadual, né, nas nossas escolas estaduais que também temos no município. Eu penso aqui que a correspondência que foi enviada do Executivo para aqui ao Parlamento Municipal, tem uma parte que eu marquei aqui, né, no total de 486 alunos aptos a realizarem as provas, e apenas 107 realizaram. O que acontece que a fórmula de cálculo de índice considerada também os alunos considerara também os alunos que não realizaram a prova, o que afetou a nota do município na avaliação. Exemplo, o índice de Agudo foi de 21,7, considerando os alunos que realizaram a prova. Se o índice tivesse sido calculado apenas sobre a nota, as notas dos alunos que realizaram a prova, Agudo atingiria a nota de 64,38, ficando na 124ª posição, 124 na posição. Uma das melhores da região. Diante disso, e a secretária colocou muito bem, a Prefeitura de Agudo está tomando as medidas para solicitar esta revisão. E também, como foi colocado, esta reunião que a gente teve na presidência antes da sessão de hoje. Entendo que hoje o vereador líder do MDB, o Itamar Puntel, ele teve um posicionamento bem dentro do razoável. Até porque a gente teve durante a semana posicionamentos bem radicais no nosso grupo oficial da Câmara de Vereadores. Então eu acredito que esta é a busca de trazer, através de unidade, a solução. Assim se busca o crescimento. Assim é possível. Porque eu vejo, não tenho técnica na Secretaria da Educação, como os professores e os demais da Secretaria têm. Mas eu vejo, e isto a olho nu, que as nossas escolas têm um ensino de qualidade, vejo que os nossos munícipes, os alunos, eles têm grande aprovação nas faculdades, aí, em esfera federal, particular, enfim, né, onde eles prestam os cursos. Então, eu acredito que esse cálculo, como diz aqui o meu colega vereador da bancada, ele está com toda certeza errado. Vamos na busca. Eu acredito que isso é um trabalho de todos nós. Vi também que o senhor mudou o seu posicionamento em relação ao que apontou na sessão da semana passada, vereador, relação às contas do prefeito Quito. E só para deixar aqui, né, uma informação, em tutela de emergência, o prefeito Quito foi julgado e não teve nenhuma punição. Então, já para os nossos munícipes, para as pessoas que acompanham os assuntos, né, eu acredito que hoje o senhor teve um posicionamento dentro do razoável. Eu acredito que podemos buscar, sim, o crescimento. Mas me chamou a atenção uma colocação que o senhor fez aqui, que era um programa no Fantástico. E eu vou dizer o seguinte, ó, vereador Bode, líder do PP, vereador Itamar, líder do MDB, este governo, ele tem coragem em realizar asfalto em Agudo. 64 anos do município. Este governo tem coragem. As obras estão em andamento e serão feitas no município de Agudo. Terá asfalto aqui no município de Agudo, com o esforço de toda a administração, do prefeito Quito e de todos que administram o município. A frase para concluir, vereador, cadê o dinheiro que estava aqui? Este é um ótimo programa que nós podemos instituir aqui em Agudo. Seria isso, senhor presidente.
Senhor presidente, peço meu espaço de líder do PP.
Espaço de líder do PP concedido ao vereador Bode.
Eu tenho uma reivindicação aqui do nosso amigo Auro Olcho a respeito de uma troca da fluorescente dele que foi pedido há tempo já, né? Então, para quem não conhece esse cidadão aí, esse é o mesmo que foi esquecido em Santa Maria esses dias, né? Pela prefeitura, pela saúde.
Por favor, eu peço silêncio aí atrás no
plenário. Ele se sentiu muito inseguro lá, me ligando a sorte que a nossa secretária deu uma atenção e logo colocou um veículo para buscar ele lá. E escutando o Pato sobre os asfaltos, né? Colega, tem muita gente que já está achando que não sai nem um metro de asfalto, esse governo do Kittel aí. É muita promessa, muito barulho, muita conversa e ação é zero. Seria isso aí.
Convoco colegas vereadores para a sessão extraordinária logo após os pareceres das comissões. Declaro encerrada a presente sessão. Boa noite.